Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso podcast internacional do Ideias de Esquerda para seguir na cobertura das eleições presidenciais nos Estados Unidos, há 2 semanas do pleito entre o Donald Trump e o Joe Biden. E nesse programa eu estou com uma presença muito especial aqui com a gente, a Tatiana Cozzarelli, companheira que é membro editorial do Left Voice, a nossa organização irmã lá nos Estados Unidos, podendo ver em primeira mão e atuar dentro desse terreno difícil, né, que se apresentou durante todo o ano de 2020, com a pandemia, com as mobilizações históricas do Black Lives Matter e agora nessa conjuntura eleitoral, numa disputa bem acirrada entre republicanos e democratas. E aí, Tati, como é que você tá? Tudo bem?
E aí, tudo bem? Obrigada por o convite.
A Tati já esteve aqui com a gente no Brasil durante um tempo, então vai poder falar com a gente aqui em português também. Então vamos começar aqui a nossa entrevista, direto aí com a Tati, que está em Nova York, para esse programa. Tati, a gente tem algumas questões essenciais, assim, tanto de conjuntura quanto estruturalmente falando, para tentar desvendar aí o enigma, né, dos Estados Unidos. E nós estamos há 2 semanas, né, das eleições presidenciais, com uma polarização política bastante grande. A gente discutiu isso no nosso último programa aqui do podcast. E isso se expressou também em recordes históricos, né, de votação prévia ao dia eleitoral, que vai ser o dia 3 de novembro, né? Como se encontra essa dinâmica política nacional e como isso se expressa, né, na disputa entre o Trump e o Biden? Quais seriam os aspectos também mais estruturais que você vê aí hoje nessa crise estatal dos Estados Unidos?
Claro. Bom, é uma pergunta grande, então vou tentar colocar alguns elementos, né? A dinâmica política, bom, tá marcado, né, por a crise econômica, a crise da pandemia, né, do coronavírus, e por uma polarização, né, e por ter vindo de um verão que a gente passou no movimento de Black Lives Matter. E esses são os elementos assim mais centrais que a gente tá vendo agora no momento. A pandemia é obviamente muito importante. Os Estados Unidos têm mais de 200 mil mortos. Os Estados Unidos só tem 4% da população mundial, mas 21% das mortes. E que é assim, um número muito alto, especialmente dado que os Estados Unidos é o principal imperialismo do mundo, o país mais rico do mundo, e mesmo assim tem tantos mortos por, né, viver num país que não tem saúde pública e que a resposta que deu a pandemia por o governo do Trump foi, bom, levou essas 200 mil mortes. Como, bom, a meio guerra cultural que o Trump está fazendo com o coronavírus, falando que a pandemia já acabou, que é igual uma gripe. Bom, isso não está ajudando as chances eleitorais do Trump, porque a verdade é que, sim, assim, os Estados Unidos respondeu de forma especialmente horrível a pandemia. E por outro lado, no âmbito econômico, onde o Trump tinha mais fortaleza antes, bom, do coronavírus, porque tinha antes, né, da pandemia e da crise, os Estados Unidos tinham um índice mais baixo, né, de desemprego, tinha uma economia que parecia estar crescendo, não muito, mas crescendo, mas obviamente isso já não existe, né? A gente está numa recessão, parece que os Estados Unidos saiu já do território mais depressivo, mas tem que ver como vai com a pandemia, mas está numa recessão que não acho que vai sair muito rápido. Assim, a crise econômica vai continuar. Assim, já tem muitos setores que estão perdendo emprego, aerolíneas, setores públicos, muitos pequenos negócios que fecharam, né? Que é outra, bom, crise estrutural que o próximo presidente vai ter que abordar, né? E aí, bom, mais no âmbito internacional, os Estados Unidos têm... É um país imperialista, claramente, mas um país imperialista em decadência. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não seja perigoso, inclusive talvez seja mais perigoso nesse marco, mas no âmbito internacional, os Estados Unidos vende muitas tensões com a China, né? Com guerra comercial, e com o Trump e o Biden falando muito de precisar fazer os Estados Unidos mais competitivo com a China, né? Os dois com um discurso eleitoral muito anti-China. E, obviamente, a China parece estar numa posição de se recuperar mais rápido da crise econômica, da pandemia, que faz os Estados Unidos estar até pior no âmbito internacional. E, bom, nesse marco, tem a polarização, né? Black Lives Matter e também uma direita que se está fortalecendo com o governo Trump, mas isso a gente pode conversar um pouco mais disso depois. Mas nesse marco, assim, o preferido para ganhar é o Joe Biden, do Partido Democrata. É o favorecido pela burguesia, né? É o preferido da burguesia e também por, bom, os votos populares. Mas também, assim, a gente também teve esse tipo de cenário em 2016, onde todo mundo pensava que ia ganhar Hillary Clinton e, bom, ganhou o Trump. Então, temos que deixar tudo muito em aberto. Seria mais ou menos isso.
Muito bom esse panorama que você deu, Tati. Especialmente para a gente entender como essas eleições norte-americanas se dão num momento muito distante daquela velha ordem relativamente harmônica, né, do neoliberalismo. Agora, de fato, a gente está vendo crises de autoridade estatal no mundo inteiro e nos Estados Unidos não é diferente. E pegando isso que você falou, você mencionou, né, essa dinâmica eleitoral hoje é mais favorável ao Joe Biden, né, por todas as crises que o Trump veio passando nos últimos 4 anos, né, mas especialmente agora em 2020. Isso está se expressando naquilo que vários meios de imprensa internacionais dizem que a dinâmica dos chamados swing states, né, nos Estados Unidos, que são aqueles estados que variam o voto entre republicanos e democratas e que podem decidir aí as eleições. Algumas enquetes que eu cheguei a ver, o Biden ele aparece à frente naqueles estados do chamado cinturão industrial, né, do meio oeste norte-americano, como a Pensilvânia, o estado de Michigan, Wisconsin, todos os estados que o Trump tinha vencido em 2016 e que agora já não está migrando tanto assim para o Partido Republicano. O Trump está com algumas possibilidades em Ohio, em Iowa, que são dois estados que também são parte, né, desse cinturão industrial, mas a situação está bem mais difícil agora para ele. Como é que a gente podia decifrar essa mudança, né, no voto desses setores que moram, especialmente os setores da classe trabalhadora que fazem parte desses estados?
Bom, esses estados são tradicionalmente estados democratas, né? O que foi diferente foi que nas últimas eleições votaram pelo Trump, todos eles, né? E isso a gente pode falar que foi, em parte porque são lugares onde a indústria, por projetos globalizadores, né? A indústria saiu desses lugares e aí já não tem trabalho industrial tão forte como tinha antes, muitas fábricas fechadas, né? E nesse marco também, as fábricas que têm se fazem mais precarizadas. Esses foram estados onde tinha uma base do Partido Democrata sindicalizado, que votavam no Partido Democrata. Já tem menos sindicalização e menos fábricas. E nesse marco, em 2016, Trump colocava que ia voltar as fábricas para os Estados Unidos. E colocando que a razão que não tinha mais fábricas era por, né, as pessoas indocumentadas, os latinos e tal. E com esse discurso, e também um discurso muito contra o establishment político, o Trump conseguiu ganhar todos esses estados. Agora nós estamos vendo que pode ser que voltem ao Joe Biden. Em parte, né, porque as fábricas em geral não voltaram. Então, as promessas que fez o Trump não cumpriu. Obviamente, a sindicalização também não subiu. E Trump não é nenhum amigo aos sindicatos. E também, assim, a gente também tem que colocar que um movimento muito grande do Black Lives Matter e, na real, os movimentos dos últimos 4 anos contra o governo Trump também tocaram e se manifestaram em esses lugares com pessoas falando em contra ao racismo e os elementos mais de direita do governo Trump. Obviamente, isso não quer dizer que o Biden esteja do lado da classe trabalhadora nem das pessoas negras dos Estados Unidos, mas essa seria mais ou menos a dinâmica. Eu também queria colocar que tem alguns estados que tradicionalmente são republicanos que parecem estar está mudando a situação, que seriam estados como Texas e Georgia, que são estados que eram fortemente republicanos antes, mas que agora, com o crescimento de setores da classe trabalhadora latina, pode ser que sejam, estejam mais em disputa do que eram antes, que realmente vai fazer uma crise mais, digamos, estratégica para os republicanos, se está em jogo estados muito grandes que sempre foram dos republicanos, como Texas, se eles querem continuar sendo um partido anti-latino, em contra a comunidade negra. Vai ser uma crise para eles, talvez não este ano, mas digamos nos próximos 10 anos, se esses estados continuam mudando tanto com uma classe trabalhadora latina que vota em geral no Partido Democrata.
Bem interessante isso. Inclusive, essa dinâmica mesmo que você falou, né? Não só os velhos estados do Rust Belt estão retornando às mãos dos democratas, mas aqueles estados mais tradicionais, né, dos republicanos, estados importantes. No meu caso, o Texas, inclusive, tem um grande peso, né, na questão da votação no colégio eleitoral. Pode ser que migre para os democratas. E até isso me leva à próxima pergunta, porque eu sei que vocês estão discutindo muito isso aí, Tati. O que, que vai acontecer se o Trump, ou as ameaças do Trump, de não aceitar os resultados eleitorais? Caso ele perca,
bom,
né?
Bom, ele está falando que ele não vai aceitar os resultados eleitorais. Assim, ele já falou várias vezes que não é dado que ele vai aceitar os resultados. E o negócio é que, eu acho que em primeiro lugar, algumas pessoas podem falar, bom, o Trump vai fazer um golpe. Eu acho que não. Assim, ele não tem forças para fazer um golpe. Os militares não estão com ele, o capital hegemônico não está com ele e a direita radicalizada é ainda muito pequena. Então, acho que golpe não. Mas o que eu acho que sim é possível é que ele leve a eleição para a Corte Suprema, ou seja, que ele use mecanismos institucionais e estruturais do capital dos Estados Unidos, da democracia dos Estados Unidos, para tentar mudar ou não terminar de contar os votos. Na real, que foi a mesma dinâmica que a gente viu no ano 2000, no Bush versus Gore, onde não terminaram de contar os votos em Flórida e a Corte Suprema deu a eleição para o Bush. Então, eu acho que não é impossível que se a eleição esteja muito próxima, o Trump decida levar as eleições para os tribunais. E aí tem que ver qual seria a situação. O mecanismo que ele vai usar para fazer isso é porque ele já está falando e muito que não é legítimo os votos que as pessoas levam por correio, porque aqui você pode ir por correio e deixar o seu voto. E o Trump já está falando que isso não é legítimo, que as pessoas que vai ter fraude, assim. E nesse marco ele vai, bom, pode ser que ele use isso como uma abertura para ir para os tribunais e até para a Corte Suprema. Bom, na Corte Suprema tem uma maioria conservadora na Corte Suprema, inclusive, bom, ele vai, os republicanos vão colocar agora, provavelmente amanhã, um dia depois, nova pessoa na Corte Suprema, muito de direita. Então, nesse marco, não seria impossível que o Trump use mecanismos institucionais, como a Corte Suprema, para tentar ficar como presidente. Mas isso eu acho que, como eu falei, eu acho que não é impossível, mas também, hoje por hoje, Biden está ganhando bastante, então também não está dado que o Trump faça isso. Mas eu acho que o importante é que não seria algo totalmente novo. Em 2000, as eleições foram decididas pela Corte Suprema. Então, realmente, são as regras da democracia não muito democrática dos Estados Unidos, que leva a essa possibilidade. Então, acho que é muito importante denunciar, tipo, os elementos totalmente antidemocráticos do sistema eleitoral.
Ian, eu ia entrar justamente aí, Tati, porque você está mencionando muitas vezes a Suprema Corte. Aqui no Brasil, a gente está acostumado, né, com o autoritarismo judiciário. Sempre que chega as eleições, eles vestem a camisa e começam a decidir em quem você pode votar e em quem você não pode. E aí, como você explicou bem, as eleições desse ano podem ser decididas pela Suprema Corte, ou seja, por 9 ministros que não foram eleitos por ninguém e que vão substituir o voto de milhões de pessoas. E é chocante, vamos discutir um pouco o mito da democracia norte-americana. É chocante o quão antidemocrático é o processo eleitoral nos Estados Unidos. De fato, não está inscrita na Constituição norte-americana o direito ao voto, né? São várias questões que, uma vez a gente examina a fundo, você vê que não tem nada de democrático, porque tudo é decidido por colégio eleitoral. Fala um pouco sobre isso pra gente, porque é difícil aqui no Brasil a gente ter uma ideia de como é antidemocrático essa forma eleitoral nos Estados Unidos.
Bom, sim, para começar, não tem democracia direta aqui. Tem o colégio eleitoral, né, que basicamente é que cada estado tem um certo número de votos e o ganhador, quem ganha o estado, pode ser que você ganhe o estado por poucos, muito poucos votos, mas todos os votos do estado vão para a mesma pessoa. E nesse marco é possível um candidato a presidente ganhar o voto popular, mas não ganhar a eleição. E isso é totalmente legal. Inclusive, isso aconteceu no ano 2000 e no ano 2016, onde o presidente, a outra pessoa que estava concorrendo, ganhou o voto popular, mas não ganhou a presidência. Então, eu diria que isso é um elemento, obviamente, muito antidemocrático. Também, bom, como você estava colocando, o fato que em 2000 a eleição foi decidida pela Corte Suprema, que foi decidida por 9 pessoas que não foram eleitas por voto popular, não, que foram e que têm que estão aí por vida, que quando um presidente coloca uma pessoa aí, estão aí por vida, também é um elemento, bom, obviamente muito antidemocrático, mas tem um montão de outras vias que é antidemocrático os Estados Unidos. Por exemplo, aqui, o dia de votar, você ainda tem que ir trabalhar. Então, não é um dia de folga. Então, para a classe trabalhadora é muito difícil ir votar. Inclusive, porque especialmente em comunidades da classe trabalhadora, muitos, muitos bairros latinos e da comunidade negra, você pode chegar a esperar 10 horas numa fila para poder votar. E se você está trabalhando, isso é bom. Impossível que você consiga votar. E aí tem, bom, uma série de outras questões mais estruturais. Por exemplo, as pessoas que estão na cadeia não podem votar. E em muitos estados, até depois que você sai da cadeia, você não pode votar. Então, isso, por exemplo, tem... E quando você pensa que nos Estados Unidos o sistema da cadeia é muito, muito grande, a gente está falando de milhões de pessoas que não têm o direito democrático de votar. Isso especialmente tem um efeito na comunidade negra, onde sabemos, né, que a polícia prende muito a comunidade negra, que o sistema de prisões nos Estados Unidos é um sistema, o sistema carcerário mais grande do mundo, e que toda essa população não pode votar. Então, várias pessoas falam que uma forma diferente do mesmo sistema de Jim Crow que existiu no Sul antes do movimento de direitos civis, para não deixar a comunidade negra e grande parte da comunidade negra poder votar nas eleições. Isso é só alguns dos elementos antidemocráticos.
Isso é só o começo, né? Exatamente. Voltando então agora para o tema da disputa em si, do Joe Biden contra o Trump, e como isso aparece, né, na polarização política e social nos Estados Unidos. Porque a gente vê expressões tanto à esquerda quanto à direita dessa polarização, né? Como é que isso aparece aí do ponto de vista político nos Estados Unidos?
Claro. Como a gente sabe, né, o Trump é uma pessoa muito de direita. As últimas eleições que ele fez foi explicitamente contra os imigrantes, contra as mulheres, com um discurso muito machista, e esta vez não é diferente, né? O Trump está fazendo umas eleições concorrendo basicamente em contra do movimento de Black Lives Matter, falando contra o movimento conhecido como Antifa, antifascistas, falando que os antifascistas são terroristas, falando que todas as mobilizações eram muito violentas, falando em contra o socialismo, falando que o Joe Biden é um socialista, que é tipo, bom, é uma grande piada isso, né? Falando contra a esquerda radicalizada, esse é o tipo de eleição que o discurso que o Trump está usando. E nesse marco, assim, especialmente nesses 4 anos, uma direita de ultra direita existe, não é muito grande, mas é apoiada pelo presidente e por a polícia, e durante o movimento de Black Lives Matter, esse setor muito de direita, alguns, por exemplo, vinham para mobilizações armadas e alguns chegaram a dezenas de vezes atropelar manifestantes, setores de ultradireita, e também nos últimos meses uma pessoa de ultradireita atirou e matou manifestantes de Black Lives Matter. E o Trump é apoiado por esses setores, inclusive no último debate não falou em contra de esses setores de ultra direita. Mas o importante saber é que esses setores não são muito grandes, mas sim tem o apoio do presidente, né? Por outro lado, quando pensamos a polarização, teve o movimento mais grande da história dos Estados Unidos, que foi esta onda do Black Lives Matter. E o Joe Biden e o Partido Democrata tá fazendo, duas coisas um pouco distintas sobre o Black Lives Matter. Por um lado, eles querem usar a energia do movimento para que as pessoas votem nele, né? Nesse marco, ele escolheu a Kamala Harris, que é uma mulher negra, como a vice-presidenta para ele, para tentar colocar ele e o Partido Democrata estão ao lado da comunidade negra e que são uma representação política do Black Lives Matter. Mas, por outro lado, ele também não quer se colocar muito próximo ao movimento. Ele, como o Trump, estão falando muito a favor da polícia. Inclusive, por exemplo, uma demanda do movimento do Black Lives Matter era para tirar dinheiro da polícia, dar menos dinheiro para a polícia. E o Joe Biden coloca não, que ele quer dar mais dinheiro que o Trump, que ele está mais com a polícia que o Trump. O Joe Biden também fala contra as mobilizações e também contra o socialismo. Nesse marco, assim, o Joe Biden definitivamente está concorrendo como o mal menor. Ele não é totalmente pura positiva, um representante do Black Lives Matter, mas como Trump se coloca tão à direita, o Biden quer capitalizar desse movimento, colocando que o Trump representa uma ultradireita e que o Biden é o mal menor. Mas também o mais importante para mais ou menos lembrar desta situação seria que um movimento progressista ou mais de esquerda do Black Lives Matter foi muito mais massivo do que estas mobilizações de direita. Então, mais ou menos isso.
Sim, e como você estava falando, o Joe Biden vem sendo pintado, né, como o mal menor para derrotar o Trump. E a gente sabe que ele é a verdadeira aposta do capital imperialista norte-americano para relegitimar essas instituições oficiais, né, do regime bipartidário, essas que o Trump vem usando para poder aplicar os seus ataques mais reacionários. Aqui no Brasil a gente tem inclusive correntes da esquerda, né, como o Messa, uma corrente interna do PSOL, que está chamando voto no Joe Biden, no Partido Imperialista, né, no Partido Democrata. A gente vem debatendo isso, essa aberração, mas seria bom ouvir de vocês aí como surge essa figura do Joe Biden. Qual é a verdadeira intenção da candidatura dele? Você já deu umas pinceladas aí, mas vale lembrar outros aspectos, né? O Joe Biden foi aquele que chamou a polícia a não atirar no peito, a atirar na perna, né, dos manifestantes, entre outras coisas.
Totalmente, assim, o Joe Biden não é uma opção para a classe trabalhadora, para a comunidade negra, para os latinos, para os migrantes, assim, ele não é uma opção para a gente, porque o que o Biden representa e a razão que o Wall Street e o capital hegemônico dos Estados Unidos, do principal imperialismo do mundo, está apostando e dando muito dinheiro para o Joe Biden, é porque o Biden representa uma volta o que seria considerado o normal. Mas assim, o normal é o que nos trouxe o Donald Trump, o que nos trouxe estas 200 mil pessoas mortas. Foi o normal que nos trouxe a esse momento, assim. E nesse marco, ele representa, por exemplo, o governo do Obama, que teve um número recorde de bombas no Meio Oriente. Representa um número recorde de deportações que teve o governo Obama. Várias coisas, por exemplo, que teve mobilizações em contra do Trump, são coisas que aconteceram também durante o governo Obama. Então, por exemplo, a separação de crianças dos seus pais, que teve mobilizações nos Estados Unidos, de imigrantes, né, de crianças migrantes, isso aconteceu também durante o governo Obama. O Joe Biden representa, por exemplo, e é importante ver como o governo Obama respondeu à crise econômica de 2008. E respondeu dando dinheiro para as grandes empresas e deixando que a classe trabalhadora perca as casas, perca trabalho. Em particular, que a comunidade negra perca casa, perca trabalho e nunca se pode recuperar dessa crise, né? E pensando nisso, eu acho que se ganha o Biden, a gente vai em um cenário provavelmente similar. No marco de uma crise econômica, os capitalistas vão querer que alguém pague pela essa crise. E a razão que eles estão colocando tanto dinheiro em apoiar o Joe Biden é porque eles opinam que o Joe Biden vai ser o melhor para aplicar os ajustes, a austeridade que vai provavelmente acontecer no marco de uma crise econômica. O Joe Biden é o que fala que, tem uma larga história de ser bastante racista. O Joe Biden esteve em contra de parar a segregação dos colégios quando ele entrou no governo. Joe Biden, o primeiro momento do Black Lives Matter, que aconteceu em 2013, 2014, foi durante o governo do Obama e do Biden, que mandaram a Guarda Nacional para reprimir as mobilizações. Então é isso que ele representa. Ele é o cara que os capitalistas querem usar para trazer que seja legítimo instituições como o FBI, o FBI, a presidência, que o imperialismo dos Estados Unidos seja respeitado no âmbito internacional, o imperialismo que mata pessoas no âmbito internacional. Assim, eles querem trazer que seja legítimo o presidente dos Estados Unidos e também essas instituições. E, na real, o FBI, a Corte Suprema, todos esses mecanismos que hoje em dia as pessoas estão falando que talvez não são muito boas, assim, muitos setores da população estão questionando essas coisas. Então, não é um problema só do Trump, é um problema que são mecanismos da classe capitalista para usar em contra da classe trabalhadora. E o projeto do Joe Biden é tentar fazer com que essas coisas não sejam questionadas mais e trazer uma normalidade de volta para os Estados Unidos, que é uma normalidade que é em contra a classe trabalhadora e o conjunto das pessoas oprimidas nos Estados Unidos e no mundo, né?
Exatamente. Você pegou bem esse panorama para mostrar que o Biden não é nenhuma alternativa, né? O Trump não é nenhum tipo de mal menor, como querem fazer parecer alguns setores aí da esquerda. Para ir chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, como eu disse no início, a Tati é membro, né, do Left Voice, a nossa organização irmã lá nos Estados Unidos. E os companheiros vêm batalhando justamente por essa política anti-imperialista de independência de classe para preparar os combates que vão vir, quer numa administração Trump, quer numa administração Biden, né? A gente tem até um diálogo específico com os Democratas Socialistas da América, né? O DSA, que é a principal organização socialista aí nos Estados Unidos, que tinha depositado suas esperanças no Bernie Sanders, depois a gente viu todo o fracasso do sanderismo, né? Eu ia perguntar para você, Tati, como é que vem sendo essas discussões nossas para ir conquistar esse espaço de uma esquerda independente nos Estados Unidos?
Sim, tem várias discussões aí. Para falar concretamente, a posição do DSA hoje não é apoiar como organização o Joe Biden, porque votaram isso numa convenção faz um ano. Mas, ao mesmo tempo, tem um setor da direção que escreveu uma carta colocando que as pessoas... sem falar exatamente, mas falando que deveriam votar em contra do Trump. Então, todo mundo já sabe o que quer dizer isso, né? que é, eu acho, um absurdo para uma organização que se considera socialista, anti-imperialista, votar no cara que é o preferido do Wall Street. Assim, eu acho que é um absurdo. Mas eu acho que tem vários problemas anteriores, né? No marco que o DCA nunca se colocou como uma alternativa eleitoral ao Partido Capitalista Imperialista, que é o Partido Democrata. E nesse marco passou, bom, um ano anterior basicamente trabalhando para o Partido Democrata, fazendo que seus 70 mil militantes, ou pedindo que os seus 70 mil militantes façam campanha para o Sanders, registrando pessoas como para fazer parte do Partido Democrata. E nesse marco, o DCA chegou para a crise do coronavírus e para o levantamento do Black Lives Matter totalmente não preparados. Porque um movimento socialista independente de 70 mil pessoas que faz parte da classe trabalhadora poderia ter colocado em pé um movimento nacional, né, da classe trabalhadora em contra dos dois partidos capitalistas e por ajuda para a classe trabalhadora durante a pandemia, ou um movimento nacional que ligasse a classe trabalhadora às demandas do Black Lives Matter, que colocasse a necessidade da classe trabalhadora se mobilizar como classe, fazendo greves, por exemplo, a favor do movimento de Black Lives Matter. Mas em vez de se preparar para esse momento, em vez disso, totalmente passou o último ano fazendo campanha para o Partido Democrata, para um partido imperialista e capitalista. Então, eu acho que a grande crítica que a gente faz é que um grupo socialista tem que se diferenciar sempre do Partido Democrata, que a gente tem que ser realmente socialista anti-imperialista, e isso quer dizer não votar, não fazer campanha e estar totalmente em contra a Joe Biden, mas também ao Sanders, que também faz parte a esse mesmo partido, que está totalmente em contra aos interesses da classe trabalhadora e das pessoas negras, latinas, nos Estados Unidos e no mundo inteiro.
Exatamente. De fato, já se mostrou fracassada essa estratégia, né, de construir uma organização socialista por dentro do Partido Democrata. A grande discussão é justamente como se separar de uma vez desse partido imperialista para construir uma esquerda revolucionária de novo nos Estados Unidos, que tem tamanha tradição do movimento operário, inclusive do trotskismo, né? Tati, foi muito bom, te agradeço muito aqui pela entrevista. Acho que ajuda o público brasileiro que ouve a gente aqui a ter uma ideia mais clara sobre o que está acontecendo aí mesmo nos Estados Unidos, qual é a sensação das pessoas. Se você quiser fazer algumas considerações finais, manda bala para a gente ir fechando aqui o nosso programa.
Ah, eu acho que a última coisa que eu queria falar é que eu acho que mesmo neste momento onde o Trump e o Biden são opções horríveis, que eu acho que o movimento do Black Lives Matter e também antes disso as greves que aconteceram durante a quarentena do coronavírus, eu acho que demonstram que tem possibilidades para uma esquerda revolucionária neste país. E que, na verdade, as pessoas que se mobilizaram, as pessoas que fizeram greve, as pessoas que foram reprimidas por o Partido Republicano e o Partido Democrata, na verdade, a gente merece um partido socialista independente, revolucionário, que não tenha nada a ver com os capitalistas que querem que a gente pague pela crise. E nesse marco, eu acho que a grande tarefa dos socialistas nos Estados Unidos é tentar construir essa força que pode, terminar com o capitalismo e o imperialismo dos Estados Unidos e estar ao lado da classe trabalhadora do mundo inteiro.
Assino embaixo dessas palavras da Tati. E a gente vai com isso, fechando o nosso programa. Nós vamos ter mais podcasts sobre a situação nos Estados Unidos. Claro, especialmente depois dos resultados eleitorais do dia 3. A Tati com certeza vai estar aqui com a gente também para explicar como é que vão ser esse pós-eleição, né, nos Estados Unidos. A gente fica por aqui, chamou todo mundo a compartilhar, difundir o nosso programa. E até mais, pessoal!